de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Solicito o segundo secretário para fazer discussão e votação da ata da segunda reunião pública ordinária. Não havendo quem queira discutir. Está aprovada. Leitura da correspondência recebida pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos presentes. Ex-prefeito Magela, seja bem-vindo a essa casa. Bom, o primeiro expediente aqui, senhor presidente, é um comunicado do vereador Tiago, com os seguintes dizeres. Pelo representante, comunico a Vossa Senhoria que no período de 5 a 8 de fevereiro estarei na cidade de Brasília para a realização de curso. Na oportunidade, solicitei à Secretaria Legislativa que buscasse viabilizar a agenda do excelentíssimo ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para tratar de importantes assuntos referentes ao Hospital São José de Bicas. A data sugerida foi pelo cerimonial do ministro, que foi para o dia 4 de fevereiro, conforme e-mail em anexo. Sendo essa oportunidade de extrema relevância para o nosso município, nos termos do inciso 3º, artigo 26 do Regimento Interno, comunico a Vossa Senhoria minha ausência na reunião ordinária do dia 4 de fevereiro. Respeitosamente, Tiago Henrique de Queiroz Souza, vereador. Aí encontra-se aqui o anexo da marcação, junto com o ministro. O próximo expediente aqui é de minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente, através deste, por razões de foro íntimo, renuncio à minha vaga como titular na Comissão Especial de Estudo instituída pela Portaria 11 de 2019. Estou dando lugar para a vereadora Denise, porque ela era suplente. O próximo expediente é um comunicado do vereador Joel Milão Filho. Senhor presidente, atendendo ao disposto do artigo 23 da resolução 286 de 2010, indico para a consultoria jurídica de comissões o doutor Geraldo Magela Longo dos Santos. Respeitosamente, Joel Milão Filho, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Agora é um novo comunicado do vereador Tiago. Senhor presidente, atendendo ao disposto artigo 23 da resolução 286 de 2010, indico para a consultoria jurídica da comissão o doutor Geraldo Magela Longo dos Santos. Respeitosamente, Tiago Henrique Queiroz de Souza, presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. E o próximo expediente, senhor presidente, é um ofício 877 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Referência ao ofício 203 de 2018, protocolizado sobre o número 53104 10 de 2018, por meio no qual é solicitada a análise de compras de merenda escolar feitas no município de Bicas, nos exercícios de 2017 e 2018, em razão da displicência de valores praticados pelo mercado e aqueles oferecidos pelos vencedores dos processos licitatórios. Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2019. Senhor presidente, diante das informações prestadas pela primeira coordenadoria de fiscalização dos municípios no expediente 99 de 2018, reiterada pela mesa de controle externo dos municípios no expediente 3 de 2019, em cópias anexas, cientifico Vossa Excelência, que os preços contratados pelo município de Bicas estão dentro dos preços médios constantes do banco de preço deste tribunal, sendo que apenas dois produtos se mostram pouco acima do preço médio, mas dentro dos limites máximos aceitáveis. Informo-lhe que ainda a documentação em referida foi encaminhada à diretoria técnica deste tribunal, a fim de subsidiar o planejamento de futuras ações de fiscalização a serem realizadas no município. Atenciosamente, Cláudio Couto Terrão, Conselho Presidente. Aí estão as cópias aqui, estão os preços, o valor licitado, do valor médio do tribunal, mas se algum vereador quiser fazer o uso. E o último expediente aqui, senhor presidente, é um abaixo-assinado de 49 mães de crianças do bairro Gilson Lama, que pede a favor da permanência do ônibus escolar do próprio bairro mencionado. Aí tem o nome das mães e a quantidade de estudantes. E depois eu acredito que eles vão fazer o uso da tribuna. São só esses expedientes, senhor presidente.
Muito obrigado. Informo das comissões. Ninguém?
Eu tenho.
Vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a todos os presentes. Seja bem-vindo, ex-prefeito, ex-vereador, Geraldo Magalhães Longo dos Santos. Presidente, uma informação a respeito da comissão especial. A gente, semana passada, eu e a vereadora Denise, nós visitamos a cidade de Lima Duarte, que faz a sua própria distribuição de água, captação, tratamento e distribuição de água. Eles ainda não têm o tratamento de esgoto, assim como nós, né? Mas também são responsáveis pela manutenção da rede de esgotos. O encontro em Lima Duarte foi muito bom, a gente fica até o agradecimento aqui, gostaria que Vossa Excelência, em nome dessa casa, enviasse um ofício ao senhor Agostinho, diretor do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Lima Duarte, agradecendo a ele a atenção que nos foi dada lá. E voltamos de lá, tanto eu quanto a vereadora Denise, com uma excelente expectativa a respeito da possibilidade de Bicas assumir, né, o município através de uma autarquia ou através da administração pública municipal diretamente, a manutenção, distribuição de água e também a questão do investimento na rede de esgoto. Lógico que é uma discussão muito ampla, né? A gente apenas começou a estudar o caso. Tivemos no dia seguinte, pela manhã, já na quinta-feira, uma conversa com o prefeito Honório sobre o assunto. Ele se interessou também porque lá em Lima Duarte, eles têm um consórcio que dá todo o suporte ao município e mais 32 municípios da região. Olha que coisa interessante, a gente ficava aqui, enfiado aqui dentro de Bicas, imaginando que todo mundo tivesse Copasa por aí, né? Não é uma verdade. Lá eles têm um consórcio lá que envolve 32 municípios, tá? Eles conseguem fazer todo o serviço que a Copasa nos fornece aqui também, mas mostra para a gente que é possível que a cidade assuma isso. O prefeito assumiu esse compromisso conosco até de fazer uma conversa também com o pessoal de Guarará. Aí fica aqui o informe para o vereador Rafael, que é membro da comissão titular, vereadora Denise, e os suplentes que quiserem comparecer. Amanhã à noite, né, tem uma reunião ordinária da Câmara de Guarará, e eu vou estar lá presente para conversar com os vereadores e pedir até que eles façam alguns pedidos de providência de informações à Copasa em relação ao município de Guarará. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a água que é fornecida para o município de Guarará é captada e tratada aqui em Bicas. Então a gente tem que fazer essa conversa em conjunto. O prefeito assumiu o compromisso de conversar com o prefeito de Guarará, Zé Maurício, e nós, vereadores dessa comissão, ficamos responsáveis de fazer uma conversa também com os vereadores da cidade de Guarará para a gente trabalhar essa ideia em conjunto. Acho que eram esses os informes. Faltou alguma coisa, vereador Denise?
Permite uma parte. Eu quero cumprimentar todos aqui presentes, o pessoal aqui do bairro Gilson Lama. Sejam bem-vindos, doutor Magela, prazer tê-lo aqui novamente. Dizer que realmente a comissão foi muito importante essa visita para a gente começar a iniciar um estudo. Isso aí é uma situação complexa, não é uma situação simples, mas é necessário, eu e o vereador Louro e o vereador Rafael, nós temos conversado para a gente já fazer um trabalho em conjunto com o executivo, legislativo e executivo, para que quando o que tiver que acontecer já seja feito em comum acordo para todas as partes. Eu tenho certeza que isso trará bom resultado. Tem realmente cumprimentar o pessoal de Lima Duarte pela forma que nos receberam, pela disponibilidade de nos mostrar todos os documentos e ainda mais ter esse contato com o consórcio, né, da Zona da Mata, que é um consórcio que cuida desses municípios que têm a sua própria controle sobre o abastecimento. Então, só dizer que a comissão está fazendo o seu trabalho de forma tranquila e rápida. Nós queremos ver se a gente acelere esse processo o mais rápido possível. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Louro, que me deu a parte. A segunda-feira nós vamos fazer uma visita à Copasa aqui, né, às 8 horas da manhã, viu, vereadores? Que quiserem comparecer, nós também vamos fazer uma visita lá na Copasa para a gente conhecer bem de perto, fazer uma análise em comparação com o Lima Duarte, para a gente ter uma noção em relação a isso. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Mais alguém? Informe do Executivo. Sem informes. Uso da tribuna, pronunciamento de 5 minutos, prorrogado por mais 5, caso não haja outro escrito. Dr. Geraldo Magera Longo dos Santos, por favor.
Boa noite, senhor presidente. Luiz Paulo Rocha, popular Tanaúsa. Quem cumprimentando, eu cumprimento os demais vereadores. Distinta plateia aqui presente. Na verdade, senhor presidente, eu uso esse momento da tribuna para fazer um agradecimento. Fazer um agradecimento do meu retorno a esta casa. Não como edil, não como vereador, mas aceitando o convite de Vossa Excelência e a indicação dos presidentes das comissões, vereador Tiago e vereador Joel, para assumirmos o jurídico das comissões desta casa, assumirmos a assessoria jurídica desta casa. Quero agradecer todos os vereadores, porque tomei conhecimento, inclusive numa conversa com o nosso colega advogado, doutor Rafael, que todos foram no sentido de aclamar com relação ao nosso nome. A gente sabe que a indicação é do presidente da comissão de Finanças, Justiça e Constitucionalidade, mas é evidentemente que, pautado num clima de harmonia, Vossa Excelência consultou todos os pares, os colegas, e nós tivemos aí o aval e aprovação de todos os vereadores para iniciarmos esse trabalho. Nas nossas rápidas palavras, eu quero dizer que a minha tarefa é difícil, a minha tarefa é árdua, porque substituir o renomado, o conceituado, o brilhante causídico, pós-graduado no direito público, principalmente vinculado no âmbito administrativo. Me refiro à pessoa do Dr. Rômulo. É uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua. Mas eu também pactuo com aquele entendimento de que nada nessa vida e ninguém nessa vida é insubstituível. E, evidentemente, dentro dos nossos modestos conhecimentos, adquirido durante esses 27 anos do nobre exercício da advocacia, os nossos 8 anos trabalhando também para a edilidade biquense, no qual tive a honra, né, e o orgulho de trabalhar com colegas hoje aqui que continuam vereadores. Participei também de membros e presidência de comissões. Então eu acredito que esses 8 anos, frente ao trabalho do Legislativo biquense, mais os 4 anos que nós tivemos a honra também de comandar os destinos do município de Bicas, frente ao poder executivo. Eu acho que nos credencia para trabalharmos em prol desta casa. Eu, nessas rápidas palavras, queria apenas concluir, até porque eu fui questionado por uma pessoa muito assídua desta casa, e que vem acompanhando o trabalho aqui desta casa, ele me perguntou: Magela, você vai ter pulso firme junto às comissões, e eu respondi para ele o seguinte: o que é que você quer dizer com pulso firme? Se o seu pulso firme, a sua indagação, é no sentido de fazer política, eu não vou ter pulso firme. Porque eu vim para as comissões para atender os anseios desta casa e numa parceria com o executivo. Porque eu penso que nós temos que ter a mentalidade de um trabalho voltado para o engrandecimento da nossa cidade e dar celeridades nos projetos, na apreciação dos projetos, enfim, trabalhar em conjunto. Então, se pulso firme, eu disse para esse amigo, for vinculado à questão política, eu não vou ter pulso firme. Porque aqui eu estou como um assessor jurídico desenvolvendo um trabalho técnico. Claro que eu tenho as minhas convicções e as minhas posições, hoje até política, não vou falar político-partidária porque eu não estou vinculado a nenhum partido político hoje, mas tenho as minhas convicções, os meus caminhos políticos. Mas o momento oportuno de fazer política não é aqui. A política é feita por vocês. Eu acredito que o assessor jurídico não esteja aqui e nem pode ser com essa mentalidade para fazer política, e sim para fazer um trabalho técnico. Agora, se pulso firme for trabalhar com determinação, com coragem, com entusiasmo, com parceria com os vereadores, buscando colocar em prática, apesar de reconhecer os nossos modestos conhecimentos, mas tentar colocar em prática os nossos entendimentos jurídicos, numa parceria com os vereadores. Aliás, é até muito fácil essa parceria, porque não menosprezando os demais, mas a gente vê que esta casa aqui também tem o vereador Rafael, vereadora Denise, que também são bacharéis em direito, têm um conhecimento amplo no direito, e também vários outros vereadores com uma vasta experiência, com mais um mandato, e todos que também, apesar de estar no seu primeiro exercício como vereador, estão sempre voltados para um trabalho voltado para a cidade. Então eu fico muito feliz, né, retornando a esta casa e deixando bem claro que nós, acatando uma decisão do vereador Joel, que é o presidente da comissão, e achei viável, porque as reuniões eram sempre feitas as comissões na segunda-feira, e havia um tumulto, um tanto quanto generalizado, misturava as reuniões aqui, pré-reunião, né, da Câmara, com as reuniões das comissões, então criava um certo conflito, um certo tumulto, e o vereador Joel determinou que as reuniões das comissões fossem às sextas-feiras, a partir das 16 horas. E me coloco à disposição de todos os membros, de todos os vereadores, não só na sexta-feira. E também conto com a paciência e a colaboração dos vereadores nessa empreitada que se inicia. Muito obrigado, senhor presidente, pelo carinho. Acho que, na verdade, a sua indicação e dos vereadores foram muito mais pela amizade que nós temos do que os nossos próximos méritos. Mas não vou poupar esforço no sentido de colocar em prática aquilo que a gente tem dentro dos nossos modestos conhecimentos. Muito obrigado, estou muito feliz por retornar a esta casa e eu conto com a parceria de vocês nessa nova caminhada. Muito obrigado.
Obrigado, Magela. Senhora Luciana Pinto Machado.
Boa noite, vereadores. Boa noite à plateia, às meninas. Nós viemos aqui hoje, eu aqui representando, olha, todos nós, aos moradores de Saracura. O Tiago leu ali algumas baixa-assinadas. Diego, desculpa. 40 e pouquinho, mais ou menos, né? Isso aí é só nem a metade das baixa-assinadas das mães e dos alunos que precisam desse transporte escolar que nós estamos reivindicando. Se for juntar tudo, acho que dá quase umas 100 crianças. Eu sei que pode ser uma lei, né? Não tem transporte público, é zona rural, crianças com deficiência. Só que eu queria que vocês olhassem com um pouco mais de, nem carinho não, de responsabilidade, vamos dizer assim, e olhassem a distância. Tem mães que têm duas crianças que estudam, uma de manhã, traz uma de manhã, volta, pega o outro à tarde com criança de colo. São 3, 4 crianças em várias casas. Eu acho assim um absurdo não ter transporte para a gente, porque é o único bairro que é bem mais afastado das escolas, eu acho que é o Justo Lamo, se eu não estiver muito enganado, né? Porque as demais têm escola mais próxima. Então, a opção é assim, arrumar um jeito, arrumar um transporte, seja lá, alguma solução, porque do jeito que nós mães estamos, não pode ficar. Nós não pode ficar e nós queremos uma resposta, uma solução. Ou faz uma escola no bairro Justo Lamo. Coloca uma van provisória, porque nós não vamos esperar toda a democracia, tudo que tem que fazer para construir, começar a construir uma escola, a gente vai ficar esperando e fazendo essa rotina, porque dona de casa, tem umas que trabalham, mesmo as que não trabalham, a rotina de casa é corrida. Então, independente de quem trabalha fora e quem é dona de casa, é cansativo. E sacrifica as crianças, porque é muita criança pequenininha também. Então, nós estamos pedindo, reivindicando, que vocês tragam uma solução o mais rápido que pudesse. É uma solução que nós precisamos, é uma coisa que não dá para esperar ficar aqui voltando aqui uma, duas vezes, ficar fazendo baixa assinada, para esperar não. Então peço a vocês que olhem com responsabilidade mesmo, nem vou falar com carinho, porque carinho a gente tem é com o filho em casa. Entendeu? E isso a gente não precisa que tenha, a gente precisa que tenha responsabilidade com a gente. E que possa, porque todos vocês que conhecem o caminho do Saracura muito bem. E para vocês ir lá embaixo se precisarem, eu sei que vocês não vão achar longe, mas para a gente é longe. Os compromissos da gente, tudo é para cá. Então, espero que vocês não coloquem-se como mais uma questão e se esqueçam. Não esqueçam, porque eu sei que vocês não esquecem da gente lá. E não esqueçam, fazendo favor, eu agradeço, tá? Ter nos recebido aqui. Não vieram todas as mães, porque por devido aos filhos menores também não deram para vir. Que se fosse, acho que nem ia caber aqui. E espero que vocês dão uma olhadinha com carinho para a gente e a gente espera essa resposta o mais rápido que puder, para a gente não ter que ficar voltando aqui e nem procurar outras providências para que seja resolvido. Bem, eu agradeço. Boa noite para vocês.
Vereador Rafael.
Bom, primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores. Boa noite a todos presentes, o ex-prefeito, ex-vereador Magela, né, se assim permite chamar, ex-companheiro aqui de vereança, né, nós sabemos sim da sua capacidade, tanto como advogado, né, e no período que esteve como vereador, toda a sua experiência aqui, eu acho que vai ser de grande valia para os trabalhos desta casa, né, e como disse particularmente, foi uma decisão, foi um pedido do presidente, mas todos os vereadores, não teve, pelo menos que eu vi, nenhum tipo de oposição, né? Seja bem-vindo, bom trabalho, que nos auxiliem bastante a buscar realmente soluções, né? Nesse assunto, senhor presidente, queria dar boa noite também a todas as mães da Saracura, tá? A Luciana, que conheço muito bem, cadê a Luciana? Ela está ali atrás. Falando em nome de todas, né? Esse assunto, Luciana, está desde o ano passado e realmente nós entendemos, já foi debatido aqui nesta casa, né? Alguns vereadores levantaram, chegou o nosso conhecimento no final do ano, nós conversamos com o prefeito, tentamos dialogar e já estava no final do ano letivo, né? Quando saiu essa decisão, se não me engano, né? Acho que foi em dezembro, né? E a justificativa foi daquela situação de atrasos, repasses, principalmente da educação, do Fundeb, né? Mas eu tenho certeza, eu estava falando com a vereadora Denise, nós vamos ter uma reunião na quinta-feira com o prefeito, e foi de grande valia esse abaixo-assinado de vocês, né? Nós vamos levar nessa reunião para voltar ao assunto, né? E tocar todos esses pontos, que realmente é muito sacrificante. Você disse a questão da lei. Existia uma lei que não permitia o uso do ônibus era apenas para transporte rural. Só que isso foi modificado, né? Era até uma discussão no transporte dos estudantes também para Juiz de Fora, e essa lei veio permitindo a utilização desses veículos, né? Então, quanto a isso, não é problema. Eu acredito que o empenho, não só nosso, de todos os vereadores, essa argumentação, esse diálogo, né, expondo toda essa dificuldade de vocês, que a gente sabe que o bairro necessita de já está sendo feito algumas coisas, mas precisa de muitas intervenções, né? Como você disse, a escola, o ideal seria uma escola, né? A escola, posto de saúde, que vocês têm que ir até na reta, né, para poder serem atendidas. Então, assim, são coisas para a gente realmente ir batalhando, tentando recursos, tentando fazer essa reformulação dentro do município, mas num primeiro momento entendemos que a justificação de vocês é muito mais do que justa, né, pelos motivos elencados aqui. Tenho certeza, nós vamos tocar nesse assunto com o prefeito novamente. E, como eu disse na reunião passada, o governador deu uma declaração que em torno de alguns dias ia normalizar os repasses, né? A questão da dívida, não sei se ia parcelar, mas eu acredito que já vai dar para começar a retomar alguns serviços essenciais. Eu considero como esse serviço é essencial. Foi uma coisa assim, a prioridade, não é a obrigatoriedade, né? Mas há uma grande necessidade, enquanto não seja atendido através de uma escola, de um posto de saúde, né? Então, vocês podem ter certeza que nós vamos levar isso já. O prefeito não está viajando, acho que está em Brasília, né? Nós temos uma reunião marcada na quinta-feira, nós já vamos levar o abaixo-assinado e fazer o pedido, não só meu, de todos os vereadores, solicitando que retorne esse serviço, tá? Mais uma vez, parabéns. Vou falar aqui em meu nome, mas tenho certeza todos os vereadores, né? O presidente, a casa está aberta, é para isso mesmo, é para trazer as reivindicações. Todos os vereadores estão dispostos a escutar, a lutar por vocês, independente de partido, né? A gente está para solicitar o que deve ser feito mesmo.
Vereador Louro.
Obrigado, presidente. Eu queria, só para complementar as palavras do vereador Rafael, primeiro parabenizar a todos vocês, tá, a Luciana, que usou a tribuna, dizer, até porque o Rafael não deixou muito claro ali, que na verdade é possível fazer o transporte, né, urbano, mas não é obrigado por lei. A lei obriga fazer o transporte rural. Isso é um fato. Mas, se a gente for considerar que um ônibus lá, podia ser um ônibus daquele maior, trazendo e levando seus filhos para a escola diariamente, ia gerar uma despesa para o município aí com motorista, que ganha R$ 1.100, uma despesa que não passa dos R$ 3.000 por mês, que é uma miséria. R$ 3.000 por mês, um pedreiro e um servente no sítio da sobrinha do secretário de obras consome mais do que isso. Então, acho um absurdo esse tipo de medida com a alegação de que é por economia. Isso não é economia. Isso não é economia. Isso é covardia o nome disso. O nome disso é covardia. Então, o prefeito, eu tenho certeza absoluta que ele vai rever essa posição. Porque eu não sei nem se partiu dele, mas também não me interessa de quem partiu. Partiu da administração como um todo, mas é uma covardia. Enquanto fica pedreiro e servente trabalhando em sítio de parente do secretário, e mais as outras coisas que vocês observam lá, né, no bairro, né? Um entra e sai danado, muita gente, é um furdúncio, é uma verdadeira festa. E vai lá e corta o ônibus com essa alegação de economia. Então vocês podem ter certeza, que eu não tenho dúvida, que vocês têm o apoio de todos os vereadores aqui nessa casa. E amanhã, senhor presidente, acho que em nome até do vereador Lida, que deve ter uma conversa pessoal sobre isso com o prefeito, mas que a Câmara fizesse um ofício oficialmente em nome de toda, em nome da casa, solicitando ao prefeito que não cancele o serviço para aquele bairro. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Pela ordem, senhor presidente, permite só uma parte, só uma
vereadora
colocação.
Vereadora Denise.
Primeiramente, me solidarizar com todo mundo aí do bairro, e dizer que nós temos, viu, vereador, só quinta-feira que é a oportunidade nós vamos poder encontrar com o senhor prefeito, mas pode, acho correto, mandar o ofício, mas nós vamos sentar com ele para rever essa situação. Em relação à lei, a Lei 1640, de 2013, ela regulamentou isso. Ela não obriga, mas pelo menos ela regulamentou essa situação em relação ao transporte, permitiu o transporte no ônibus do programa Caminho da Escola para estudantes da zona urbana. Então, a legislação é muito grande, existem muitas leis. Por acaso, hoje eu estava fazendo pesquisa de uma outra lei e vi esta, que há muitos anos eu fui da área de educação, fui secretária de educação, então a gente conhece essa situação. A gente sabe quanto é difícil. Há muitos anos atrás, a gente fez o cadastro lá do bairro para ver a necessidade, que naquela época nem tinha transporte de lá, então eu fui a pé com o pessoal fazer o cadastro. Isso tem muitos anos, viu, gente? Tem gente que nem tinha nascido aqui, porque se eu falar assim, ó, não vou nem revelar o ano, que vocês vão cair dura para trás. Mas a gente foi fazer lá uma pesquisa realmente sobre a questão das crianças que estudavam lá do bairro e que precisavam do transporte. A gente sabe, o calor hoje está muito forte. A gente sabe dessas dificuldades todas, principalmente o calor. Quando não é calor, é chuva, né? Uma coisa ou outra. Então, a gente sabe o quanto isso é difícil e o quanto é necessário rever essa situação. Talvez reavaliar outras situações em relação ao transporte, né? Se não tiver para esse, vamos rever, às vezes, um transporte que vai, busca lá da ponte, lá do Paz da Pátria, rever talvez um custo de um transporte de lá que seja muito distante, que tenha outra forma de vir pelo ônibus, e rever. Tudo é gestão, você tem que rever para avaliar aquilo que é mais ou menos, né? E com isso manter os serviços. Pode contar com o apoio de todos desta casa, pode ter certeza. E na quinta-feira, né, vereador Louro, acho que tem a reunião também com o prefeito, vereador Rafael, e aí a gente vai aproveitar para falar desse assunto, viu, senhor presidente? Senhor presidente também vai estar presente. Tá.
Obrigado, vereadora. O vereador Diego.
Obrigado, senhor presidente. Luciana, parabéns por você, não digo coragem, mas por excelente de pegar a nossa tribuna de honra para fazer esse pedido, porque o pessoal do Gilson Lama já é um pessoal bem judiado, porque lá é um bairro muito esquecido e é lembrado só na época de política. Então não vamos fazer isso não. Eu sugiro até que a comissão de educação se reúna com o prefeito na quinta-feira, igual a nobre vereadora Denise, para poder tentar às vezes um transporte alternativo, porque como o vereador Louro falou, não, acho que não custa nada para o município. E só fazendo um adendo na lei, a lei permite, obriga, a pegar todos os estudantes da área rural e todos aqueles que têm deficiência física, ou seja, alguma assistência. Agora, mas pode muito bem viabilizar também quem não precisa e está em áreas mais distantes. É só isso, presidente. Parabéns, viu, meninas?
Obrigado.
Quero vocês mais aqui, direto na Câmara. Não venha só para reclamar, não, mas venha também para poder dar ideias para que fazer a nossa cidade cresça.
Obrigado, vereador. A palavra agora está com o vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, doutor Magela, ex-prefeito, seja bem-vindo a esta casa. E dar os parabéns também às mães, moradoras lá do bairro de Solama, e colocar também à disposição minha, eu faço parte dessa comissão, então nós vamos reunir com o prefeito para resolver essa questão de vocês, tá? Então vocês estão de parabéns, pode contar com a gente. É só, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Esse juntamento de pessoas em prol do bairro, das crianças, até mesmo das mães, que são as crianças sofrem, mas as mães também sofrem bastante. E antes de eu falar sobre o assunto, doutor Magela, Diego, pediu para te pedir desculpas de ter saudado o advogado Rafael, é Denise, e você também. Ele te pede desculpa por ter esquecido de te saudar. Eu não tenho dúvida nenhuma, Magela, que você vai ser determinado e você vai pegar na ponta da corda para puxar com vontade. Inclusive, para todas as mães, eu conversei com algumas ali antes de todas chegarem, eu vou fazer um anteprojeto, eu já estou estudando ele. Na época de férias, vocês trabalham também. Por que não ter um lugar para as crianças de vocês ficar na época das férias? Por que não? E adentrando no que o vereador Louro disse aqui, eu já vai fazer mais de 6 meses que eu cobrei aqui que o carro que fica com o secretário de obras, andando para baixo e para cima, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, esse combustível que ele gasta lá para ir comprar pizza, Coca-Cola, namorar, ele devia ser usado para o ônibus para vocês que precisam. Entendeu? É isso que devia ser feito. Não precisa ir muito longe. Falei com poucas mães que estavam aqui também. Se quiser fazer, faz. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Mais alguém? Eu queria também, em nome do povo lá da Saracura, parabenizar por ter vindo todo mundo aqui fazer essa justificativa aí. E com certeza, o prefeito, nós vamos ter uma reunião com o prefeito, com certeza ele vai botar isso andar. Vamos agora para a entrada do projeto. Vereador Louro.
Indicação primeiro, senhor presidente. Não, projeto de lei, desculpe, perdão. Projeto de lei número 5/2019, que obriga a transmissão ao vivo via internet das licitações realizadas pelos poderes municipais. Projeto de lei ordinário número 5. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere a lei orgânica do município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam todos os poderes municipais obrigados a transmitir ao vivo pela internet todos os certames licitatórios realizados. Artigo 2º. Os arquivos de vídeo dos certames licitatórios, após a devida transmissão, devem ficar disponibilizados nos sítios eletrônicos desses poderes, permitindo livre acesso a qualquer usuário da internet. Artigo 3º. A não transmissão dos certames acarretará multa de R$10 mil ao prefeito municipal, ao secretário da pasta envolvida e ao diretor de licitações do município. E, no caso da Câmara Municipal, ao presidente da Câmara e ao servidor responsável pelos processos. Parágrafo 1º. O valor dessa multa deverá ser reajustado anualmente através de decreto, seguindo o índice inflacionário habitualmente utilizado pelo município. Parágrafo 2º. A multa deverá ser aplicada por cada certame licitatório não transmitido. Artigo 4º. O valor das multas poderá ser dividido em até 10 parcelas, descontadas diretamente dos vencimentos dos responsáveis. Artigo 5º. Revoga suas disposições em contrário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor em 90 dias. Justificativa. Visando dar maior transparência aos atos dos poderes municipais constituídos, trazemos essa proposta à apreciação dessa colenda Casa de Leis. Trata-se de tornar obrigatórias as transmissões via internet de todo e qualquer certame licitatório ocorrido no âmbito municipal. Sendo esta breve justificativa, já que o projeto de lei tem um objetivo simples e que não demanda maiores esclarecimentos, peço apoio dos pares para sua aprovação. Sala das sessões da Câmara, em 1º de fevereiro de 2019, a Luiz Boas, vereador proponente. É isso, projeto de lei, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para as indicações. Vereador Aloysio Barbosa Borges.
Passo então a indicação, senhor presidente. Indicação número 28. Que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Obras, providencie reparo no calçamento da travessa Pedro Dutra, no bairro São Pedro. Justificativa. A pedido de morador da referida rua, solicito que seja providenciado reparo no calçamento supracitado. A rua está em péssimas condições de conservação e precisa de atenção urgente. As fotos em anexo mostram um pouco do estado do logradouro, sendo que cabia justificar, em 4 de fevereiro de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente. As fotos estão anexadas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Agora para o vereador Diego Barmanol Gomes.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Eu tenho duas indicações aqui para poder indicar o Poder Executivo. A primeira é a indicação número 27/2019, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação.
que seja instalado um quebra-molas no início da rua principal do povoado de São Manuel. Justificativo. Apresento essa indicação a pedido dos próprios moradores. Em 4 de fevereiro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a segunda indicação, senhor presidente, é a indicação número 33 de 2019. Apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação, é que seja feita uma varrição na Avenida do Contorno. Justificativa. Apresento essa indicação a pedido dos próprios moradores que me procuravam para reclamar e da grande quantidade de lixo nas ruas. Contando com o apoio dos pares, em 4 de fevereiro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essas duas, presidente.
Obrigado, vereador. Quanto à indicação minha, indicação número 32 de 2019, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor vice-presidente, apresenta a vossa senhoria no termo regimentais a seguinte indicação, que seja feito o nivelamento, patrulhagem da estrada do povoado de São Manuel, depois do ponto de captação de água, no caminho para o sítio do Paquinha. Justificativa, o trecho em questão está muito acidentado e de trânsito difícil, precisando de um reparo, sendo o que cabia justificar. Em 4 de fevereiro de 2019, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação do vereador Rafael Cândido Aquino.
Indicação de número 29, 2019. Pela presente indicação, solicito da administração municipal que verifique a qualidade do sinal de internet nas praças, estude a viabilidade de ampliação do serviço e de disponibilização para os cidadãos nos prédios públicos onde existe fila de espera. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de cidadãos que reclamaram que tem dias que o Wi-Fi não funciona adequadamente. Quanto à disponibilização em postos de saúde e em outros locais onde existe a necessidade de espera para atendimento, seria importante para os que devem aguardar para ser atendidos e às vezes precisam de buscar informações ou mesmo contato com familiares e outras pessoas. Em 4 de fevereiro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Indicação de número 30. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie a retirada da lixeira colocada à rua Otávio Cassiano da Silva, no bairro São Pedro. Justificativa, fui procurado por alguns moradores que estão com problema devido ao acúmulo de lixo em lixeira colocada por um cidadão na referida rua. Entendemos que a intenção foi de facilitar para todos e para os lixeiros, mas o lixo fica acumulado e os cachorros espalham, causando muito mau cheiro e sujeira na rua, prejudicando principalmente os que moram próximos dali. Tem uma foto, segue a foto em anexo aqui. Tá? E a indicação de número 31/2019, pela presente indicação, solicito da administração municipal, bem como da mesa diretora desta casa, a viabilidade de disponibilização de sistema de consulta pública digital. Justificativa, garantir e incentivar a participação dos cidadãos na busca de melhorias nas áreas da saúde, educação, transporte, habitação, saneamento básico, lazer e infraestrutura, além de estar de acordo com a lei vigente, é fundamental para a boa administração pública municipal. A consulta pública é fundamental para uma boa administração e um direcionamento da Câmara Municipal em posicionamentos que vão de encontro aos anseios da população. Os cidadãos brasileiros estão cada vez mais engajados politicamente ao usarem as redes sociais, expressando o que pensam, querem e esperam da administração pública. Portanto, implantar ou aprimorar o sistema de consulta pública digital como canal de comunicação entre a Câmara Municipal, prefeituras e suas secretarias e a população é a forma mais rápida e consistente de tomar conhecimento sobre os grandes e pequenos problemas e entraves que afetam o bem-estar social e avaliar os serviços prestados. A consulta pública digital permite a realização de consultas de opinião permanentes e duradouras, na qual os contribuintes interessados participam pela internet de forma fácil e ágil através de computador, o que resulta em uma maior participação popular e maior participação popular é a garantia de identificação das demandas da sociedade. Em 4 de fevereiro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Agora vamos com a indicação do vereador Joel.
Mais uma vez, boa noite. Obrigado, senhor presidente. Essa indicação não estava na pauta e eu peço licença a todos os colegas. Indicação número 34 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja demarcada com área de estacionamento proibido o trecho ao lado da banca de jornais na rua Capitão Pedro Assis Amaral. Justificativa. Faça esse pedido porque a banca obstrui a visibilidade dos motoristas, tornando impossível ver os carros quando estão saindo. Em 4 de fevereiro de 2019, Joel Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento. Vereador Aloysio Barbosa Borges.
Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 10, que solicita ao presidente da Câmara que, ouvido o plenário, oficie o prefeito municipal solicitando a substituição do servidor Fernando César da Rocha na comissão de processo disciplinar administrativo instaurado através da portaria número 15/2019. Justificativa. Faço esse pedido pelo simples fato do servidor ter sido citado neste plenário como parte envolvida na fraude de concessão de férias ao servidor Paulo Giovanni Dornelas, flagrado trabalhando em obra particular de sobrinha do secretário de obras do município na semana passada. No ofício número 4/2019 desse mandato, expedido e protocolado em 31 de janeiro próximo passado, já justifiquei detalhadamente os motivos que ensejam esse pedido. Por isso, encaminho o mesmo em anexo a esse, sendo que cabia justificar contando com o apoio dos pares, sala das sessões em 4 de fevereiro de 2019, eu faço questão de ler para vossas excelências, que não têm conhecimento do conteúdo, do ofício que foi encaminhado por mim no dia 31 de janeiro ao prefeito municipal. Bicas, 31 de janeiro de 2019. Venho através deste, muito respeitosamente, solicitar a substituição do servidor Fernando César da Rocha na comissão de processo disciplinar administrativo instituída através da portaria número 15, de 30 de janeiro de 2019. Esse pedido se baseia no fato desse servidor ter sido abordado por mim e pelo vereador Joel Milon Filho no dia dos fatos da denúncia de referência. No momento da abordagem, solicitamos que o referido servidor, como diretor de recursos humanos, nos franqueasse acesso às folhas de ponto do servidor Paulo Giovanni Aparecido Amaro Dornelas, dos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019. No primeiro momento, ele disse que seria difícil, pois teria que realizar uma busca para poder encontrá-las e isso demandaria tempo, o que de pronto compreendemos. Fato contínuo, solicitamos para ter acesso somente à folha do ponto do mês de janeiro de 2019, pois como o RH estava trabalhando no fechamento da mesma naquele momento, seria mais fácil localizá-la. De pronto, o diretor procurou e localizou a mesma em menos de um minuto. Com ela nas mãos, retirei meu smartphone do bolso, e ele, percebendo que eu iria fotografar a mesma, solicitou que eu primeiro fizesse um requerimento para poder apreciar o documento. Imediatamente me dirigi ao setor de protocolo e fiz o pedido, retornando com o mesmo em cerca de 10 minutos. Nesse ínterim, o vereador Joel Milão, que havia ficado no setor de RH, me aguardando, questionou ao diretor, na presença do servidor Douglas Rana, se o mesmo se encontrava de férias no mês de janeiro de 2019. Fato que ambos negaram de pronto. Retornando à sala, já com o requerimento em mãos, mais uma vez o diretor se negou a nos dar acesso ao documento, dizendo que os encaminharia a mim no final da tarde daquele mesmo dia. Insisti que gostaria de ver somente a folha do mês de janeiro, que continuava em suas mãos, e ele manteve a negativa. De qualquer forma, eu, que estava sentado à sua frente, pude perceber, na contraluz da báscula que se encontra atrás da mesa do diretor, que a folha de ponto estava toda assinada. O mesmo afirma o vereador Joel Milão, que estava de pé ao meu lado e disse que conseguiu visualizar de forma clara que todo o documento se encontrava devidamente assinado pelo servidor Giovanni Dornelas. No final da tarde, conforme o prometido, o diretor encaminhou à Câmara a folha de ponto do servidor Giovanni. Porém, para nossa surpresa, no mês de janeiro constava que o dito servidor estaria de férias. Questionado por mim via telefone, o diretor de RH disse que teria cometido um erro ao afirmar ao vereador Joel que a folha de ponto estaria assinada e também que teria separado a folha de ponto errada num primeiro momento.
Por tudo assim exposto, acho que seria suspeita a participação desse servidor nessa comissão, não devendo ele estar em sua composição, muito menos presidi-la. Sendo que cabia ponderar, agradeço a atenção dispensada e aguardo o retorno à demanda e a correção desse equívoco. É esse o ofício, senhor presidente, e o requerimento.
Obrigado, vereador. Vereador, vamos agora para o vereador Diego Bornal Gomes, requerimento.
Senhor presidente, vou apresentar mais um requerimento, requerimento número 9 de 2019. O vereador que subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe, a seguir discriminada. Solicito o prefeito municipal que faça enviar a cópia do extrato do Fundo Municipal do Esporte. Justificativo, faço esse pedido para análise e fiscalização, contando com o apoio dos pares, sala de sessões da Câmara Municipal, em 4 de fevereiro de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Representações? Não tem? Moções? Não tem? Assunto urgente. Vereador Louro.
Senhor presidente, sei que é um assunto para muitos muito batido, mas vou insistir nele enquanto perdurar essa situação. Durante essa semana eu vim diversas vezes em rede social solicitar e pedir ao prefeito que tome a atitude digna de exonerar o secretário de obras. O secretário de obras foi flagrado cometendo um crime, e não foi flagrado por mim não, foi flagrado pela polícia militar. Não bastasse isso, na quinta-feira ele teve a cara de pau, porque tem que ter muita cara de pau para isso, de usar a rádio no município para dizer que a polícia militar teria invadido uma propriedade privada. Disse que a polícia militar coagiu os servidores com arma em punho. Palavras dele, tanto em rede social quanto na rádio municipal. Eu, na quinta-feira, inclusive, aproveito para dizer a todos que estarei dando uma entrevista ao meu amigo William Dolavalle na Rádio Alternativa FM, para responder algumas das mentiras que ele contou lá. Mas não quero ficar entrando nesse detalhe, porque fica essa conversa, né? Eu falo que ele mente, ele fala que eu e o Joel mentimos, então o foco não é esse. Se ele tem que brigar contra alguém, ele tem que brigar contra o servidor. Porque o áudio da abordagem já foi entregue à PM, e a abordagem é muito tranquila e muito calma, e o servidor é que conta aquilo tudo que eu narro, até na petição que eu fiz do requerimento para encaminhar ao Ministério Público. O próprio servidor disse que não estava de férias, o servidor disse que estava recebendo pela prefeitura, tanto ele quanto o servente, o servidor falou que estava lá desde outubro, que eu nem sabia precisar a data, quem disse foi ele, e ele fica falando nessa conversa que eu estaria mentindo. Eu só estou dizendo o que o servidor disse, e está gravado. Se alguém está mentindo nessa história, então é o servidor, não sou eu. E a PM que acreditou no servidor e colocou isso no BO. Então, prefeito, espero que Vossa Excelência me ouça, e tome a atitude até para proteger o governo, o seu governo. Porque, sinceramente, isso é um fato que eu vou contar uma passagem para vocês, ocorrida comigo em 2005, ou 2006, não, 2006, quando o prefeito Honório mesmo, eu era secretário de assistência social dele, e ele fez um concurso público municipal. Havia, trabalhando comigo, que eu não vou citar nome, uma mulher que era diretora de política social, trabalhava comigo, e iria fazer o concurso. Ela entrou no site do Ministério Público e fez uma denúncia. Como ela sempre foi uma mulher muito corajosa, ela botou o nome dela lá. Estava denunciando o edital do concurso por isso e aquilo, e me chamo fulana de tal. Ela era servidora, cargo de confiança do prefeito. O prefeito me chamou no gabinete dele, eu como secretário, me mostrou a denúncia e disse o seguinte para mim: quem vai exonerar ela, você ou eu? Eu falei: não, prefeito, pode deixar que eu faço isso. Desci até minha sala, chamei a servidora e perguntei a ela: você denunciou o edital do concurso? Prefeito? E o prefeito? Ela disse para mim: sim, daquele jeito explosivo dela, sim, claro, isso é um absurdo, não sei o quê, acho bonito, é bacana, legal. Só que ela é cargo de confiança do prefeito. Na hora que ela terminou de falar, eu virei para ela e falei assim: pois é, você pode arrumar suas coisas que você foi mandado embora. Você está exonerada por causa disso aí. E nesse ponto, não vejo que o prefeito esteja errado, não. Porque se eu tenho confiança no servidor meu que eu coloquei lá, ela não tinha necessidade de ter levado isso ao Ministério Público. Ela poderia ter levado isso a ele, como servidora de confiança dele. Então, assim, por que eu estou exemplificando isso? Porque numa conversa minha particular com o prefeito, e a vereadora Denise estava presente, ele disse que daria o direito de defesa ao secretário. Direito de defesa? Que defesa? Que defesa é essa? Enquanto eu estou fazendo economia, cortando 3 mil reais, tirando transporte de um monte de gente, eu tenho lá um pedreiro e um servente trabalhando dentro de um sítio de uma sobrinha do secretário, com o servidor lá, segundo palavras do próprio pedreiro que estava lá, levando combustível lá para ele, levando material de construção lá para ele. Que isso? Que mundo é esse? Direito de defesa? Eu acho que, né, mediante o requerimento que eu apresentei de encaminhamento ao Ministério Público, ele tem que procurar o direito de defesa dele lá, na justiça, pelo crime que ele cometeu. A prefeitura e nós teríamos a obrigação, né, nós estamos cumprindo nosso papel aqui, eu creio que cumpriremos hoje, de enviar ao Ministério Público essa denúncia, né, então o nosso papel ainda está cumprindo, mas o papel do prefeito, para que a gente não tivesse que aqui abrir uma comissão especial, obrigando ele a exonerar o secretário, ele já deveria ter feito isso. Porque eu estou repetindo isso aqui por quê? Porque simplesmente a única atitude foi abrir um processo administrativo onde nomeou como chefe um diretor que ajudou a maracutaiar o negócio, a dizer que o servidor lá, que ele próprio disse que estava de férias, ele, servidor. Aí ele apareceu com um papel dizendo que o cara estava de férias. Esse servidor aqui que eles nomearam para ser presidente dessa comissão. Então, senhor presidente, fica aqui essa, mais uma vez falando sobre esse assunto de forma revoltada, porque estava sendo cometido um saque contra a prefeitura e contra os cofres públicos, e o prefeito optou por dar direito de defesa ao secretário, que nesse caso, para mim, não tem direito de defesa. Nesse caso, para mim, não tem, não. Direito de defesa dele tinha que procurar na justiça. Ou se alguém está duvidando aqui até do BO que a polícia fez. Na verdade, se a gente fosse levar isso muito a ferro e fogo, vereadores, que são até do direito, o que teria ter acontecido ali naquele momento era prisão em flagrante pelo cometimento do crime. É isso que deveria ter acontecido. Mas a gente entende até a PM que, quando envolve os poderes municipais, tem mais zelo, digamos assim, para cuidar da coisa. Vamos usar essa palavra. Mas o correto ali era ter feito uma prisão em flagrante. E não fez. E agora a gente fica agora estendendo esse problema? Até quando? Fica aqui esse apelo e essa revolta, senhor presidente, sobre esse assunto. E gostaria, se Vossa Excelência me permite, de pedir, mais uma vez, porque eu não recebi resposta ainda, e não sei se alguma atitude foi tomada, vereador Rafael, a respeito da situação do servidor que disse que foi contratado, o senhor Pablo Clodoaldo, passando a Vossa Excelência até o embasamento legal da situação dele. O estatuto retromencionado, aqui que eu falo, que eu escrevi lá, o estatuto do servidor, no seu artigo 142, diz o seguinte: artigo 142, não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor demitido por infringência do artigo 137 e seus incisos. O artigo 137 diz o seguinte: a demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 4. Incontinência pública e conduta escandalosa. 5. Improbidade administrativa. 6. Insubordinação grave em serviço, que parece que foi o que ele cometeu, né, porque ele mesmo disse que furtou o carro no almoxarifado. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. 11. Corrupção. No artigo 123, ainda, incisos 10 e 17, ele diz o seguinte, o artigo 123, ao servidor público é proibido valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Até o nosso secretário enquadra aqui também, eu estou falando de um, mas serve para o outro. 17, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Também serve para o nosso secretário de obras. Tá? Eu gostaria que Vossa Excelência procurasse informação sobre isso, que hoje eu fui cobrado novamente sobre essa situação de gente que está na fila do concurso, né, da seleção que foi feita aí para o operário onde o senhor foi classificado. E gostaria de ter... eu fiz o ofício na semana até anterior, mas eu estou aguardando, não tenho prazo ainda, estou só pedindo a Vossa Excelência para que acelere o esclarecimento da questão, porque realmente, se o servidor está contratado, eu não identifiquei o nome dele não, tá? Na lista de servidores contratados ainda não no sistema. Eu ainda não identifiquei, mas as pessoas afirmam que está. Então eu gostaria que Vossa Excelência, como líder do governo, procurasse saber alguma informação a respeito. Era só isso que eu tinha, presidente. Te agradeço.
Obrigado, vereador. O vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu compactuo com a palavra do vereador Louro, porque eu estava presente. E, infelizmente, a gente é que toma nome de mentiroso. A gente está fazendo certo, a gente está fiscalizando, e a gente que ainda toma nome de mentiroso. A gente que é um mentiroso. A gente está fazendo um circo. Circo foi feito depois que a polícia foi lá. Circo de portas fechadas. E grande circo. Só que o circo sempre tem um palhaço. Sempre tem um palhaço, nunca vai deixar de ter. O dia que tiver um circo na cidade e não tiver um palhaço, pode fechar a tenda que não vai funcionar. A gente está cansado de ser abordado na rua. Eu estou sempre no bairro Jussulama. A gente vê os desmandos que acontecem numa propriedade no bairro Jussulama, uma obra grande que está sendo feita lá. E as pessoas sempre falando, vocês não fazem nada. Olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. E uma coisa que eu quero te pedir, Rafael, eu até te pedi aqui, tem uns 5 ou 6 meses quando eu fiz a denúncia, eu quero te pedir novamente como líder de governo, com todo respeito à Vossa Excelência, que fortalecesse aquele pedido de eles tomar vergonha na cara, a administração em si, tomar vergonha na cara de colocar aqueles adesivos nos carros que estão descaracterizados na cidade. Uma pouca vergonha. Porque deixa descaracterizar, sabe por quê? Para buscar o pão de manhã para a namorada. Porque se colocar se caracterizar o carro, colocar a Secretaria de Obras, aí parar na padaria, uai, domingo? Aí não coloca. Aí os mentirosos somos nós. Entendeu? Nós estamos lutando pelo direito do povo. Isso ninguém pode furtar da gente. Então eu queria te pedir novamente, Rafael, faça esse favor, peça o prefeito Honório para mandar ele, porque ele é uma pessoa que não adianta mandar ele nele, não. Ele é teimoso, ele é irresponsável. Então eu queria te pedir que você falasse com o prefeito Honório, porque eu já estou até sabendo que tem... Os adesivos já estão lá na Secretaria de Obras. Ele não está colocando de birra ou porque ele está precisando do carro ainda, final de semana. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Rafael.
Está péssimo, hein? Está ruim.
Alô.
Não ia nem fazer comentários a respeito, já me manifestei na semana passada. Todos que me conhecem sabem que, independente de situação política, partido político, eu tenho meus posicionamentos, eu prezo muito pela educação que meu pai me deu, entendeu? Faço de tudo para tentar honrar os ensinamentos dele. A herança maior que meu pai deixou foi a questão da ética, do compromisso, né, em trabalhar pelo... Às vezes a gente erra, né, erra tentando acertar, mas sempre buscando agir de uma forma correta. Então todos sabem disso. E todos sabem também, além do meu modo de pensar, meu modo de agir, de ser um pouco pacificador, eu também sou advogado. Tá aqui o Dr. Magela, hoje está voltando a essa casa como assessor jurídico. Tem a Denise, o Diego, né, tem a formação acadêmica, sabe disso. Sem entrar na questão de mérito de ser culpado ou inocente, todos têm o direito à defesa. A Constituição prevê contraditório, ampla defesa, né? Não estou entrando na questão de mérito da situação que foi envolvida, que até se agrava a forma de defender. Eu acho que isso aí é de cada um, né? Isso é de cada um. Já teci meus comentários dentro da administração, o que nós pensamos de como deveria ser feito todo esse procedimento, né? Também fiquei indignado da notícia, passamos ao prefeito no outro dia, dois dias depois, aí teve essa questão da viagem. Com relação aos adesivos, falei com o senhor prefeito na semana passada, solicitei novamente, nós podemos nessa reunião na quinta-feira voltar ao assunto, mais um pedido da Câmara, né? Mas o que eu tenho a falar, o meu posicionamento, eu acho que seria, eu gostaria de falar, usar aqui uma, sair em defesa da administração. Não falo em nome somente do prefeito Honório, não. Falo de muitas pessoas que trabalham na administração, que são pessoas honradas. São pessoas honradas, têm o trabalho de uma vida, são pessoas competentes, que tentam fazer, às vezes erram, às vezes deixam de fazer determinadas coisas que a gente até cobra, né? Mas eu tenho certeza que vocês sabem que existem muitas pessoas de caráter ilibado na administração municipal atual, né? Então, assim, a gente não pode confundir muitas coisas, não. Então, vejo que muitas pessoas ficaram realmente abaladas com isso, né? Porque fala a administração, né? Então, as pessoas julgam também, é muito chato isso. A mesma coisa que se um de nós cometesse alguma coisa, os vereadores de Bicas fizeram isso, né? Ninguém gostaria. Fala, não, o vereador lá, cada um tem, a gente tem uma manifestação em grupo, nós somos um colegiado, mas tem suas individualidades. Mas eu acho que nesse episódio, no direito, vereador Louro, tem o direito ao contraditório, ampla defesa, sim, apesar de, sabe, né, é complicado, mas quem vai julgar, quem vai determinar, eu acho que seria caso da justiça. Também acho, na minha opinião, minha modesta opinião, que o melhor seria o afastamento, realmente. O afastamento não só para a administração, mas para a própria pessoa do secretário, que estaria fora desse debate e faria essa defesa, né, os meios que ele tem de defesa, de uma forma mais tranquila. Saía dos holofotes, preservaria a administração pública, o prefeito, mas aí cabe a quem tem o direito, a quem tem o poder, né? Nós já passamos, eu, vereadora Denise, os vereadores também, já passamos a nossa solicitação, né? Mas creio que deva, o que for apurado, deva ter uma, ao finalizar, né, tem as suas consequências, né? O que é certo, que é errado, seja para quem for, né? Então eu acho que realmente deva se prosseguir. Eu estou até adentrando aqui na questão da representação do vereador Louro. Acho que hora nenhuma teve nenhuma argumentação, ou vai ter, de dar seguimento, como a gente vem fazendo, por diversas representações que o vereador tem apresentado agora. Eu sempre falei, nos meus mandatos anteriores, o Magela é prova disso. Eu já fui líder de governo do prefeito Honório de outras vezes, já fui oposição ao prefeito Magela, mas sempre de uma forma cordial e sempre defendi, independente do lado que eu estivesse, oposição ou situação, o direito de cada vereador de pedir documentos, de enviar solicitações, investigações, até porque quem não deve não teme, né? Até essa situação veio uma resposta do Tribunal de Contas, outras situações aí, eu acho que cabe mais deva mais a ser investigado mesmo, por mínima coisa que seja, às vezes pode ser mínima, mas deve ser investigada realmente, né? Então, assim, eu só acho que a gente deve agir um pouco de cautela. Eu sei a posição de vocês enquanto oposição, né? Por pior que seja a situação, mas a gente tem que ter um pouco de razoabilidade para não envolver todos desta forma e agir no exato que for condenado, que for enquadrado, né, não fazer pré-julgamentos. Como eu agi com Vossa Excelência? Em momento algum, naquela discussão toda, eu não tomei partido. Que foi o servidor à época, né, que teria sido feito, como foi acusado, ou como posteriormente acusaram Vossa Excelência também. Eu sou do momento seguinte, que nós devemos ter cautela, devemos sim esperar a finalização dos atos, né? A justiça está aí para isso, né? Para investigar no exato, para a gente saber exatamente todos os atos e omissões que foram do presente caso. Então, assim, eu só falo isso para vocês. Eu acho que devo investigar, mas eu não culpo o prefeito Honório, né? Ele relatou isso quando eu fui conversar, para garantir a vocês que ele, qualquer que seja a decisão, né, se for a decisão, for ao final de todo esse procedimento, ele não tem problema nenhum de exonerar, né, passei essa questão dos adesivos, né, que tem que ser feito realmente, mas eu acho assim, não é querer proteger, a gente não vai entrar, eu acho que é diferente da gente entrar na particularidade de fazer o pré-julgamento é culpado ou inocente. Mas eu acho assim, tem o momento adequado, mas acho também, num outro viés, não podemos fazer pré-julgamentos, mas também acho que o conveniente seria um afastamento que seria melhor para todos. Mas vamos seguir. O que me cabe enquanto vereador, enquanto líder de governo, é passar isso para o prefeito, enquanto decisão do plenário, né? A manifestação de todos, levei a solicitação, levei a minha solicitação particular, minhas opiniões, a vereadora Denise falou também, e vamos aguardar. O que nos cabe aqui enquanto votar, nós vamos fazer, né? Mas como dentro da razoabilidade, né? E o que o momento oportuno irá nos... que nós vamos agir no momento oportuno.
Obrigado, vereador.
Palavra, presidente.
Mais alguém?
Sim.
Vereador Ailton.
Presidente, eu não falei nada até agora, vou falar primeiro, mas eu queria chamar a atenção do Joel. Porque quando nós chegamos aqui, o boa noite dele foi falar assim, ah, fulano de tal tremeu. Que falaram que o Fernando ia usar a tribuna. Ele não usou tremeu, ele falou um outro termo. Quer dizer, isso é instigar uma briga. E nós estamos presenciando isso toda hora aqui. Eu acho um absurdo isso acontecer. Na hora que eu cheguei aqui, eu cheguei como na cozinha, fulano de tal tremeu. Não foi esse termo que ele usou um outro termo. Porque o Fernando não veio usar a tribuna de honra aqui. Eu acho que isso tem que parar, gente. O nosso ouvido não é pinico, não. Essa é uma verdade, porque vira um grita de cá. Eloquentemente, é uma vergonha, eu não sei o que lá. E nós ouvindo tudo aqui calado. Vamos esperar que a justiça decida, gente. E não vamos botar fogo na canjica, não. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Pela ordem, senhor presidente, que eu fui citado.
Pode falar, senhor.
Escutem todos. Escutem todos. Eu falei mesmo. Será que ele tremeu, não quer vir na tribuna? Eu tenho provas de vereador aqui que falou que eu falsifiquei a assinatura dentro de botequim aí. Eu só falei que ele tremeu, mas foi uma forma de brincadeira. Eu não vou na rede social chegar lá e falar que ele tremeu. Eu fui usado durante 4 ou 5 meses, vereador Rafael, para você também, e ninguém me defendeu aqui. Ninguém falou que eu precisava me defender. Quem me defendeu que só foi o vereador Louro na questão de defesa, certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter equilíbrio. Mas quando eu fui, durante 4 ou 5 meses aqui, ó, açoitado de todas as formas, o senhor, vereador Ailton, não levantou a voz um minuto. As coisas que eram colocadas da minha pessoa na rede social, o senhor nunca me defendeu aqui. Por que está defendendo o moço? Eu só falei uma forma de brincadeira. Mas eu não falei em questão de falar que ele é isso, que ele é aquilo. Agora eu falei na cozinha, não falei aqui não. Mas eu falei sim, porque eu sou um homem, quando eu falo por trás, eu falo na frente. Entendeu? Agora aqui, a palhaçada foi feita pelo secretário de obras, me chamando de falsificador, e ninguém aqui pediu ele para parar. Ninguém aqui pediu ele para parar, porque não era com eles. Agora comigo, todo mundo ficou quietinho. Todo mundo fez a viola no saco. Não, eu sei que algumas pessoas me defenderam. Agora eu sofri aqui durante 4 meses. Agora por uma brincadeira que eu fiz ali, parar com isso, que parar. Quem que está fazendo alguma coisa? O que nós fizemos foi cumprir o nosso mandato de fiscalizar, receber uma denúncia e fomos fiscalizar.
Vocês estão certos.
Entendeu?
Joel, vocês estão
agora
certo.
Você está levando uma coisa que aconteceu na cozinha ali, levando para o plenário aqui. Acho que não precisava. Eu falei mesmo, eu falei de uma forma brincando. Não falei para denegrir mais de ninguém. Lógico. E não vou levar isso para a rede social. Agora se fala um monte de coisa nas esquinas aí e não é um homem para falar aqui. Fala as coisas que é falado, as coisas, as tretas que está acontecendo e ninguém fala. Poxa, senhor, a gente fica indignado, rapaz, fazendo um trabalho difícil, ficar correndo atrás de treteiro, ficar correndo atrás de pilantra, fazendo coisa errada. Ainda sou errado da história ainda. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Você queria que eu falasse o quê? O
vereador Joel. Vou falar rapidamente.
Que me não... responde aqui. A seu respeito, que eu falasse o quê?
Peraí.
Ailton, espera um pouquinho.
Quero só retornar para falar o seguinte. Eu não te defendi justamente pelo direito de defesa. Como eu não te defendi, eu também não te ataquei. E ali, todos... Agora tá baixo mais. E ali todos viam, vereador Joel, que era uma briga, além da questão que estava sendo discutida, era uma briga entre o secretário e o senhor. O que eu estou falando hoje não é defender o secretário. O que eu me importo são com as pessoas. Na hora que fala administração pública, entendeu? O senhor pode falar, o senhor tem todo o direito, e muito pelo contrário, falei na outra reunião, e mais uma vez, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês fizeram de investigar, de criar provas, né? Essas provas serão analisadas junto com a defesa dele. Agora, se a defesa será forte, fraca, será considerada, isso é um outro passo, né? Como eu não fiz uso da palavra para te defender, mas também não te ataquei, é isso que eu quero te dizer. Eu acho assim, eu não tenho elementos nem para condenar ninguém, nem para absolver antes de um julgamento. Essa é a questão. A minha fala é totalmente diferente. A minha fala eu não estou em momento algum defendendo. O que eu defendo são pessoas da administração municipal que estão se sentindo ofendidas pela situação, não por vocês, pelo que vocês fizeram, não. Pela situação. É isso que eu manifestei aqui, entendeu? Mas vocês estão cobertos de razão. Eu acho assim, a gente tem que ter uma certa cautela, razoabilidade, para poder chegar na exata circunstância dos atos que ele cometeu ou deixou de cometer. Não adianta ficar culpando, julgando ou tentar defender sem todos os elementos, analisar todos os pontos. Mas é uma situação grave que deve ter prosseguimento, é isso que eu quero falar. Deixar bem claro que em momento algum eu enfiei viola no saco aqui, que eu não sou disso. Apenas eu fico calado nas situações que eu não tenho o que falar. Nem a verdade, nem a mentira. Para mim não cometer nenhum equívoco contra ninguém, e às vezes eu me omito realmente, eu omito de dar opinião. Agora, quando eu sei do que eu estou falando, eu nunca vou deixar ficar quieto, não.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro.
Obrigado, presidente. Quero falar para todo mundo aqui o seguinte. Vereador Ailton, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, até pelos cabelos brancos, eu entendo, Vossa Excelência, quando você coloca essa questão do debate, mas a gente está aqui para defender o interesse desse povo que está aí, ó, que está tendo transporte cortado por causa de 3 mil. E o cara estava lá com o servidor trabalhando na casa do sobrinho, tem que ter direito de defesa. Eu, vereador Rafael, acompanhei o mandato do prefeito Honório, os dois primeiros por 8 anos, e vi vários cargos de confiança dele serem exonerados sem direito de defesa. Inclusive um quase que eu contei da Isabel. Tá? Vi vários. O que está se fazendo é botando pano quente em cima da situação do secretário de obras. É isso que está fazendo.
empurrando com a barriga. Esse é o nome. Porque se fosse outro, duvido. 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 Eu entendo a posição de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência defende o direito de defesa. Eu entendo. De Vossa Excelência eu entendo. Mas do governo eu não entendo, não. Do governo eu não entendo. Porque se fosse outro secretário, já tinha sido mandado embora. Ou Vossa Excelência tem dúvida disso? Porque eu vivi 8 anos. Eu não vou citar nomes. Rapidamente aqui, ó, eu listei 6 secretários. Do mesmo prefeito que foram exonerados sem direito de defesa. E eu listei 6 aqui, ó, que eu consegui lembrar, assim, mais ou menos. Vereador Denise deve lembrar de alguns também. Então não tem justificativa, vereador. Repeti e falei isso para o prefeito na presença da vereadora Denise. Falei, prefeito, nós vamos continuar pressionando que o seu papel era exonerar esse secretário. Isso tá manchando a imagem do governo como um todo. Sim. 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 Mas ele não foi afastado por enquanto, não. Tudo bem, eu acho que tinha que ser exonerado. Como eu disse, é caso de prisão em flagrante. E aí, vereador Ailton, com todo respeito, voltando a Vossa Excelência, dizer isso, que acho que esse assunto é um assunto muito grave, extremamente grave, para Vossa Excelência achar que a gente não pode falar disso aqui, enquanto o secretário vai lá e acusa a PM de estar coagindo as pessoas. Entende? Eu entendo até a indignação de Vossa Excelência, porque não quer entrar no mérito, mas eu acho que todos os vereadores aqui tinham que virar para o prefeito e dizer, prefeito, manda esse cara embora, porque o que ele fez não tem perdão. É isso, a discussão é essa. Nós estamos aqui com 40 mães aqui reclamando de um corte de R$3.000 por mês, que sai do mesmo pote, é o que eu sempre falo, sai tudo do mesmo pote. O pote que saiu para pagar esses caras lá trabalhando, é o pote que sai o dinheiro para pagar o transporte de vocês. É o mesmo pote, sai tudo dentro da prefeitura. Então o que eu falo é, tome atitude, prefeito. Tome atitude, eu acho que já passou da hora, né? Agora o secretário resolveu atacar a PM, dizer que a PM cometeu crime. Então eu não sei onde a gente vai parar com esse tipo de situação. O nosso papel, vereador Ailton, para encerrar, era nosso papel. O papel de punir, não, e não só pela ida lá, o papel dessa casa aqui, enquanto instituição, é fazer punição por crime político-administrativo. Isso está na lei orgânica, somos nós que fazemos. Só que aqui existe um acordo de não se abrir CPI, de não fazer nada disso. Mas o certo aqui era a gente abrir essa CPI e se ele não mandasse embora, a gente mandava. Se todos aqui estivessem tão indignados quanto eu estou. Esse seria o nosso papel. Mas tem esse acordo de não se fazer CPI, que eu acho que é o caminho, vereador Diego. Eu acho que é o caminho. Mas vamos aguardar mais essa semana, né, vamos ter uma conversa com o prefeito quinta-feira, não vamos fazer questão de entrar nesse assunto, para ver se até o final dessa semana o prefeito resolve tomar uma atitude com relação a esse caso escabroso, tá bom? Não, a combinação é uma coisa, Rafael. Mas eu disse lá, vereadora Bedeniz, eu disse ao prefeito, enquanto você não exonerar o fulano, eu vou continuar insistindo para que você faça. O acordo nós vamos fazer. A conversa nós vamos fazer tranquilamente.
Obrigado, vereador. Tem um recadinho aqui para dar. Essa reunião será retransmitida amanhã às 11 horas na Rádio Alternativa FM. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia, com exceção do vereador Thiago Henrique de Queiroz, que já é justificado no início da reunião.
Obrigado, vereador. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 2 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais as entidades que menciona e dá outras providências, subvenções sociais ao asilo e a Heimen. Está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação a proposta de emenda ativa número 1/2019 ao PLO número 2/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências, subvenção social ao asilo e à REMEN. Está em discussão.
Pela nossa presidente, só para esclarecimento, nós temos dois projetos, o PLO 02 e o PLO 04. Um é da REME, outro do asilo. A comissão optou por fazer uma emenda, que é a que está sendo votada agora, aditiva, fazendo um projeto só, com a inclusão das duas subvenções no mesmo projeto. Então, se nós votarmos a emenda aditiva 01 agora, ao PL 02, não votaremos a PL 04, que estará incorporado aí neste projeto. É só para esclarecimento, senhor presidente.
Mais ninguém? Em votação? Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 55/2018, que institui no município de Bicas a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da outras providências. Está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de resolução número 1 de 2019, que dispõe sobre a limitação de 6 viagens anuais para cada vereador, distribuídas conforme o interesse manifesto por cada edil, em relação a curso de capacitação, congresso, afins escolhido pelos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências, resolução e votação única. Vereador Rafael.
Senhor presidente, o meu está baixo demais. Está baixo. Liguei. Senhor presidente, queria só fazer parabenizar o senhor, a mesa diretora, por esta iniciativa, né? Eu já tinha comentado com o vereador Ailton até usou a tribuna, manifestou em plenário aqui a respeito. Eu acho que é uma demonstração que essa casa faz o controle, né? Tenta fazer o controle, serve de exemplo para cobrar do executivo, né? E dando uma certa que cada um possa escolher, né, os seus cursos, mas que não fique de modo aberto, né? Tenho certeza que isso vai ser de grande valia e a Câmara vai poder fazer implementar outros projetos.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Não havendo quem quer discutir, vamos para a primeira votação. Vereadores, que é aprovado, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e a indicação, cada vereador terá... Não acabou, né? Vamos agora, então, para as indicações, né? Indicação do Aloísio, número 28/2019. Não quer discutir?
Ninguém?
Vamos para a indicação do Diego, 27/33. Vereador Rafael.
Senhor presidente. Não, desculpe, eu vou fazer o comentário no requerimento, vereador Diego. Mas, parabéns, vereador, de qualquer forma.
Vereador Diego.
Obrigado, senhor presidente, pela palavra. A indicação número 27 aqui é para a instalação de um quebra-molas. É no início da rua principal ali do povoado de São Manel, porque existe três quebra-molas, mas é bem mais o final. E até lá os carros passam ali em alta velocidade. E a segunda indicação é sobre a rua Avenida do Contorno. É uma das maiores ruas que tem aqui dentro de Bicas. Até que a nobre vereadora mora lá. Tá uma vergonha aquela rua. Tá cheia de lixo, o varredor não passa. É?
Depois você me dá uma
parte. Por favor, você mora lá, você tem mais direito de falar do que eu.
Na primeiro, para dizer que lá nunca teve varredor. Avenida do Contorno, eu estou lá há quantos anos? Há muitos anos. E está precisando mesmo é de capina, entendeu? Capina, está precisando de... Não, aí você podia até engolir a capina, vereador. Está precisando da capina, Avenida do Contorno é muito grande. Ela pega aqui na Policlínica e vai até o Edgar Moreiro. Agora, varredor, eu até nem ligo mais, porque, olha... Nunca teve. Eu acho que não vai ter, não, porque subiu o morro, acho que ninguém quer. Mas eu agradeço como varadora lá, viu, a atenção de Vossa Excelência, viu?
Se nunca teve, agora está o primeiro pedido para ter. E vou reiterar meu pedido também, além do varredor, colocar uma capina também. É só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel, 34. Discutir, não? A indicação do Rafael, 29, 30 e 31. Pode ir, Rafael.
Bom, aqui são pedidos simples, né? Um a respeito da internet nas praças, né? Que a gente vem solicitando desde o início da administração, já foi ampliada, alguns pontos ainda precisam de serem instalados, mas em alguns lugares as pessoas têm reclamado bastante, né? Não sei o que acontece, se é questão de contrato ou se é da empresa, e isso me foi pedido. E com relação a de repente, a viabilidade de disponibilizar junto a postos de saúde nos prédios públicos, eu achei interessante porque muitas pessoas ficam muito tempo, às vezes, na fila, esperando, né, o médico atender, um atendimento, então seria interessante disponibilizar, porque já existe a internet, e seria interessante disponibilizar até para a pessoa, às vezes um idoso está sozinho para contactar um familiar, né? E hoje muitas pessoas usam a ligação de WhatsApp, né? Mensagem. Tá igualzinho, né? Mas é o que eu gostaria de falar mesmo. O Isaías até pediu para olhar, né, Isaías, o pedido aqui da lixeira. Parece até ruim da gente fazer retirada de uma lixeira. Mas isso é. Antigamente a gente pedia muito a colocação de lixeira na rua tal, né? Só que, infelizmente, se eu for na minha casa fazer uma cestinha bonitinha para colocar o meu lixo ali, daqui a pouco a vizinhança toda está colocando, né? Infelizmente aconteceu, né? Então, o que me relatou um morador lá e outros moradores também? Senhor presidente. O que me relatou um morador é essa inconveniência, né, de muito lixo, aí começa a cair, cachorro espalhar. Eu acho que tem outros lugares na cidade que acontecem isso também. As pessoas procuram, deixa eu ver onde tem uma lixeira, né? E tem que se aprender, a gente tem que continuar cobrando da empresa, né, um serviço adequado, mas também das pessoas tentarem, né, colocar, tentarem se adequar ao horário do caminhão, que é complicado realmente, mas tentar colocar para evitar lixo espalhado na rua. Mas o que eu gostaria mesmo de falar aqui, senhor presidente, que eu achei muito interessante, é sobre a consulta pública digital. Eu estou fazendo a solicitação aqui, eu acho que eu deveria ter feito até uma indicação para o executivo e um requerimento para a mesa diretora, né? Nós todos recebemos no e-mail, através de uma empresa, eu não conhecia esse serviço de consulta pública digital. Na Câmara de Bicas, há uns anos atrás, nós fizemos a experiência de fazer enquetes, né? Era na internet, tinha urna, né? Fizemos a respeito da exposição para tentarmos entender. O Magela era vereador à época, né? tentarmos entender qual que era o posicionamento da população, o que preferia. A gente chegou a fazer isso, mas de uma forma muito arcaica, né? Então existe, parece que existem empresas que fazem esse tipo de serviço de meio digital, e hoje, assim, a grande maioria da população tem acesso, que não tem um telefone, mas tem acesso através de um filho, de um parente, que possa estar opinando aqui na Câmara. De repente, alguns projetos de interesse, de super interesse, né, que poderiam estar opinando, até para a gente ter um parâmetro do que a população está tá se posicionando, né, em aprovar ou não aprovar determinado projeto de lei, né, determinadas medidas, e para a própria administração, que também seria um instrumento muito importante. O Magela foi prefeito e sabe disso, que às vezes o gestor ele faz alguma ação achando que vai atender, né, determinada população. Eu falo muito isso, estava até o Flavinho aí, falei isso com o Flavinho, a importância de se ter associações de moradores. Porque às vezes o prefeito faz determinada intervenção no bairro que não é o que o bairro está pretendendo num primeiro momento, né? Sim, às vezes você faz todo um estudo, toda uma... Eu já vi isso, assim, em debates na administração, que está se pensando algum projeto para o bairro, e às vezes você vai conversar com as pessoas do bairro, não é aquilo. Às vezes vai gastar um valor que é muito além do que a população está querendo, às vezes de uma intervenção numa rua, um calçamento, às vezes uma coisa mais simples, né? Então, assim, eu acho que é uma forma, o ideal seria a associação de moradores devidamente constituída, funcionando regularmente, que tenha realmente representatividade, né, que os moradores possam estar discutindo isso lá na associação, e o presidente, a diretoria possa vir na Câmara, no prefeito: ó, nós temos uma lista aqui de reivindicações. A primeira, nós gostaríamos dessa primeira intervenção, para o prefeito se situar também nas ações, né? Então eu acho que isso vai ser muito importante. Eu creio que não é uma coisa muito custosa. Eu acho que a Câmara também, senhor presidente, depois conversar com todos os vereadores, verificar quanto que ficaria para ver, né? Eu acho que seria muito importante. Às vezes também a gente, no posicionamento de determinada matéria aqui, a gente está defendendo uma coisa né, e às vezes não é aquilo que a população está realmente querendo, né? Eu acho que seria muito importante.
Obrigado, vereador. Está em discussão e votação do requerimento. Aloísio, 10/2019. Requerimento. Alguém? Vereador? Estão os vereadores que aprovaram, continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Diego. Número 9/2019.
Sim.
Vereador Diego, parabéns pela solicitação, né? Eu acho que é sempre válido o vereador estar pedindo, estar acompanhando, né, as contas, as movimentações, editais, né? Eu acho que isso a gente deve fazer mesmo de perto, né? Estou tendo a honra esse ano de representar a Câmara no Conselho. Ainda não teve reunião. Era o vereador Tanaúza, agora com a presidência, né? Era o suplente, agora o vereador Joel como suplente. Não sei nem se eles receberam. Eu escrevi aqui para o Juliano e a respeito da sua solicitação, Diego. Está marcado, vai marcar uma reunião no final de fevereiro. Isso é até saindo da solicitação do Diego. Vai marcar uma reunião no final de fevereiro, Joel, justamente para discutir o edital, né, o chamamento público dos projetos, né? Já tem vários pedidos, várias pessoas indo até o secretário, o prefeito, me solicitando apoio, mas isso vai ser feito através do conselho, vai ter uma norma para ser feito essas escolhas, né? Ele me passou isso aqui, aí assim que marcar realmente o dia, eu vou passar para vocês. E já passei aqui, Diego, a solicitação Ele falou que assim que chegar lá vai pedir, vai para tirar uma cópia e vai te enviar. Mandar é bom para toda a Câmara, né?
Cada Rafael.
Passa,
presidente.
Mais
alguém?
Eu quero.
Nossa. Que lixo esse som. Que lixo esse som. Credo. Vereador Diego. Eu queria só fazer uma sugestão, Vossa Excelência, porque não ficou claro para mim aqui. Extrato da conta de quando? De quando até quando? De qual período?
No caso faltou? Aqui, o extrato da conta, porque realmente faltou. Mas é o que tem hoje. É o que tem hoje atualmente.
Ah, não.
Então, do ano de 2018 até na data de hoje.
Ah, tá.
Porque eu venho pedindo todos os anos, entendeu?
Porque o fundo já foi aberto lá em 2016, né, Marcelo? 16, do 15 ao 16. Mas se for desde lá de trás...
17 eu pedi, 18... Aí agora eu tô pedindo junto já até a data de hoje.
Vanessa. Não é pra botar o período. Só isso.
Vereador Rafael.
Você foi importante esclarecimento, porque ele vai mandar o extrato, né, provavelmente com a data de próxima, né, mas me parece que ainda não foi creditado o ICMS ainda, tá? O trabalho que foi feito... Não, tem sim, mas o acréscimo considerável que vai ter ainda não... Então, assim, o Conselho está aguardando esses valores até para saber a real proporção que vai poder apoiar os projetos e atletas, né?
Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do novo vereador Tiago.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.